Salve, salve, vídeo da Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. E hoje a gente vai falar de um jogo que foi uma delícia, né? Vitória fora de casa pela semifinal da Copa Libertadores da América contra o River Plate. 3-0, um chocolate. Obrigado aí, Marcelo Gallardo e tals. E bom, para começar aqui esse podcast, eu vou apresentar os craques que vão falar dessa partida aqui. Primeiramente, olá, professor João Marcos, tudo bem com você?
Fala, Buras, tudo ótimo, que delícia, né? Resultado histórico na Argentina, 3-0. Muita gente tentou vender que a gente ia enfrentar o Bayern de Munique, né? Não era o Bayern de Munique, era o River Plate. E mesmo assim tem que ter cuidado, né? Não sei se o River Plate era tudo isso que pintaram. Excelente vitória, ainda tem o jogo da volta, a gente tá muito perto de uma final de Libertadores, mais uma. Vamos junto com esse time que a gente tem tudo para ganhar o título.
Tô aqui acompanhado do Rafael Oliva. Falei, Rafa, beleza?
Salve Bura, salve João, salve para todo mundo que está escutando a gente. E hoje vai ser, eu acho que, o programa mais difícil de todos para não ser clubista. O pessoal que escuta a gente sabe que o Análise Verdão entra, busca a linha imparcialidade, faz análises completas, mas hoje é dia, palmeirense. Resultado histórico, Palmeiras maior vencedor da história da Copa Libertadores da América e essa vitória veio, essa vitória que sacramentou o Palmeiras nessa posição é a mais histórica da década, talvez. A gente pode até falar de melhores partidas do século, mas Palmeiras perfeito hoje, 3-0 no River Plate na Argentina.
E tô acompanhando aqui também do Breno Barbosa. Fala aí, Brenão, beleza, mano?
Fala, Bura, fala, Rafa, João, todo mundo tá conosco aí. Dois pontos. Primeiro, mandar um abraço pro nosso querido Mauro César lá, que eu tô ansioso para ler o blog dele. E o segundo é, ele disse um tempo atrás aí que o Palmeiras não tinha muito repertório, né? A gente vai falar um pouquinho do repertório na partida de hoje. Vamos que vamos.
Desculpa, Buras, eu fiquei tão empolgado que eu esqueci de cumprimentar meus colegas. Um abraço pro Rafa, pro Breno. Você vê como vai ser o nível daqui pra frente, né?
Isso aí, isso aí. Não, tudo bem. Bom, para a gente começar falando desse jogo aqui, queria saber inicialmente o que vocês acharam da escalação do Palmeiras, né? Escalação aí que a gente teve que começar com o Alan na zaga no lugar do Luan. O Luan teve um desconforto antes da partida, né? E aí a gente começou também com o Marcos Rocha na lateral direita, o Gabriel Menino no meio, junto com o Patrick de Paula, né? Ali uma trinca de meio-campo com os três meninos, Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino, completando a escalação ali o Gustavo Scarpa, o Rony, o Luiz Adriano também. E bom, o que que vocês acharam aí dessa escalação do Palmeiras? Quando vocês viram, o que que vocês acharam que ia ser o jogo do jogo?
Eu tava na live pré-jogo e a gente pegou esse momento da escalação, né? Quando saiu, a gente já vinha discutindo possibilidades para a escalação e depois, quando saiu, a gente discutiu o que que a gente esperava dessa escalação. Nas possibilidades, a gente tinha citado algumas características do River Plate, como a força no meio de campo para jogo, né? A qualidade de trabalhar a bola. Eu tinha citado inclusive o Enzo Pérez. Porque muita gente fala dos atacantes, do Carrascal, do Borré, do De La Cruz, o pessoal do meio para frente, mas para mim o jogador mais importante de travar no time do River Plate sempre foi o Enzo Pérez, porque o Enzo Pérez é o jogador que dá o primeiro passe, é o cara que faz a bola sair da defesa e controlar o jogo no meio. Então era importante que a gente entrasse com o meio-campo forte aí, era importante que a gente entrasse com o meio-campo forte também para recuperar a segunda bola, que é um problema do River Plate. Era importante que a gente tivesse um meio de campo, pelo menos na minha visão, com boa qualidade de passe, porque nas análises, o Breno acho que fez essa análise, inclusive, junto com o Matheus, análise que foi para o YouTube, que o Léo apresentou, e o Rafa editou o vídeo, ó, que curioso. Nessa análise, a gente já sabia que o River Plate era um time que pressionava, tentava encurralar o adversário, sair do adversário, mas se você batesse a primeira linha de marcação, você provavelmente encontraria uma defesa muito exposta. Então era importante ter meio-campistas, passadores, para poder ajudar a colocar essa bola na frente, ajudar a quebrar essa primeira linha de marcação do River Plate. Então resumindo a questão do meio de campo, assim, na live eu já falei isso e repito aqui, eu gostei dessa escalação do Abel, achei ótima. E também vou trazer uma coisa que eu falei na live pra cá, que eu acho que é importante e que me deu tranquilidade no momento. Eu sempre que posso cito aqui a frase do Abel sobre não perder a identidade. E quando eu vi essa escalação, eu tentei imaginar o desenho do time, como a gente jogaria. Eu enxerguei vários desenhos, várias possibilidades. Então o Marcos Rocha fechando para fazer saída em 3 e liberando o Vinha. Ou o Vinha fechando, faz saída em 3, o Gustavo Scarpa joga de ala, como eles já jogaram, e bota o Rony por dentro. Ou então botar o Gustavo Scarpa por dentro e liberar os dois laterais. Enfim, muitas possibilidades que a gente poderia explorar os pontos fracos do River Plate. O Abel, entre outras coisas, a capacidade de se adaptar faz parte da identidade do Abel. Eu enxerguei isso na escalação dele. Por isso eu fiquei muito tranquilo, gostei da escalação. Sobre a entrada do Alan, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. O Alan, na minha visão, começou mal, mas depois ele se recuperou no jogo. Foi bem, acertou os posicionamentos. É importante a gente entender o contexto do jogo também. Por que que o Alan começou tão mal, porque o River Plate ele tenta fazer uma pressão muito forte, sufocar o adversário no começo do jogo para marcar o gol, usa sua força ofensiva para isso, mas depois desse momento, e depois a gente vai falar sobre como a gente conseguiu picotar o jogo em várias etapas, né? Mas depois dessa primeira etapa de pressão do River Plate, o Alan melhorou o seu jogo. Vou trazer alguns números dele, tá? 4 cortes, 7 interceptações e 2 desarmes. Tá bom? Foi o jogador do Palmeiras que mais interceptou bola no jogo, né? E foi o segundo jogador do Palmeiras que mais cortou bolas no jogo. Tá? Então ele foi sempre esteve entre os líderes de desempenho defensivo no jogo de hoje. Então fiquei com medo no começo, mas a escolha do Abel se mostrou acertada no decorrer do jogo.
Pois é, quando a gente olha a escalação, como o Buras bem perguntou, o que a gente achou quando a gente viu, quando os nomes saíram ali no Twitter do Palmeiras. Se você acompanha as lives do Análise Verdão, você viu em primeira mão, antes do Palmeiras soltar, que a gente já tinha dado a escalação lá, que a Conmebol tinha divulgado o documento, enfim. Mas ao ver a escalação, a gente fica com uma preocupação, porque se tem uma coisa que o Palmeiras tem no elenco, que eu acho que foi até o Júnior que comentou na live, não tem jogadores que possam desequilibrar partidas. Assim, aquele jogador fora da curva, como tinha o Dudu antes. Talvez tenha esse jogador agora no Luiz Adriano. Mas assim, mas é um time equilibrado. Apesar de não ter um jogador que faça uma diferença absurda individualmente, é um time equilibrado. Tem bons jogadores para quase todas as posições. E assim, se tem dois caras que a torcida pode ter uma desconfiança, é o Alan e o Marcos Rocha. Os dois começaram jogando e os dois foram muito bem mesmo. O João trouxe os números do Alan, ganhou 6 de 8 duelos, isso não é pouco, para um jogo que o River amassou o Palmeiras no começo, de 15 a 20 minutos, no começo, é bom ressaltar isso. Perfeita a partida do Alan depois desse momento de pressão, depois que ele se encontrou no jogo. Mas assim, quando a gente vê a escalação no começo, a gente pensa, Marcos Rocha tá mal, vai pegar o Carrascal pelo lado dele, ou o Soares, que trocando de posição, vai ser difícil para o Marcos Rocha, porque ele não está numa fase boa, não está no auge físico, pode tomar a bola nas costas, inclusive ele tomou no começo do jogo, mas depois se recuperou. Então, quando a gente vê nome por nome, ficaram essas duas preocupações, eu acho que imagino que na maioria dos torcedores palmeirenses, pela fase do Marcos Rocha, que não é o mesmo da época de Atlético Mineiro, e o Alan, que talvez seja o zagueiro, falando individualmente, menos técnico entre os que o Palmeiras tem disponível. A torcida pede muito, eu também sou um desses que pede para ver mais minutos para o Kusevich, mas o Emerson Santos vem calando boca de muita gente, jogando bem, e vinha atuando mais, seria natural que ele começasse jogando, até porque quem saiu foi o Luan, que é um zagueiro que joga pela direita, faz diferença o posicionamento dos zagueiros. O Gomes, teoricamente, seria deslocado para a direita para o Alan jogar pela esquerda, geraria uma certa bagunça, uma confusão ali na defesa palmeirense. Mas não foi isso que a gente viu em campo. Isso a gente vai falar como o Palmeiras jogou um pouquinho mais para frente. Mas a escalação com os três povoou o meio de campo, como o João apontou muito bem, povoou muito bem o meio de campo com três entre aspas, volantes, três, na verdade, meio-campistas que atacam, defendem, são versáteis, abre pela ponta, abre pela outra ponta, ataca, defende, enfim. O Abel causou alguma desconfiança no torcedor palmeirense nome por nome, mas a tática dele foi perfeita para os jogadores que ele colocou em campo. Aliás, é o contrário. Os jogadores que ele colocou em campo foram perfeitos para a tática que ele armou para a partida.
É, acho que os amigos, o Rafa e o João, já falaram bastante. A escalação, ela me agradou. Para quem assistiu o nosso vídeo no YouTube sobre o River Plate, eu tive o prazer de fazer ao lado do Matheus, e a gente falou que uma das principais dificuldades do River era essa saída de bola com o Enzo Pérez. Então o Palmeiras conseguiu neutralizar essa saída do Enzo com o Danilo e o Patrick. Foram dois jogadores importantes para neutralizar por dentro, e a gente falou que os principais pontos do River eram dois. Era as jogadas em velocidade pelos lados, era um time muito rápido, muitas trocas. Se a gente pegar o Matias Vinha pelo lado esquerdo, jogando contra o Matias Soares num tempo e contra o Montiel e o Carrascal, ele conseguiu dois cortes, três interceptações e três de Varmes. E do outro lado, que tinha o Casco, o Carrascal, o Caio de la Cruz por lá, a dupla Marcos Rocha e Gabriel Menino foi muito bem defensivamente. O Rocha teve dois cortes, quatro interceptações e cinco desarmes, é muita coisa. E o Gabriel Menino também, defensivamente, ele foi muito, muito bem. O Gabriel Menino, ele teve três cortes, três interceptações e dois desarmes. Então o Palmeiras neutralizou bem o River pelos lados do campo. E a outra arma do River, que é essa marcação pressão, o Patrick de Paula foi fundamental. Porque o Patrick, ele conseguiu seis bolas longas e acertou as seis bolas longas. Ou seja, ele tirava a bola da pressão o tempo inteiro. Então o River não conseguia encaixar e recuperar a bola próximo do terço final. Então o Palmeiras conseguiu acertar muito bem, e a escalação foi muito correta pelo Abel, e a equipe fez um grande jogo.
Bom, e agora queria saber o que vocês acharam dessa primeira etapa aí da equipe do Palmeiras, né? No primeiro tempo, o River Plate pressionou um pouquinho mais a equipe do Palmeiras, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um gol ali, gol do Rony, belo gol ali, a bola chegou a desviar no zagueiro do River. Bom, o que vocês acharam aí do primeiro tempo do Palmeiras aí, que no começo, né, como eu disse, estava sendo um pouco mais pressionado ali, mas pro meio do primeiro tempo ali para frente conseguiu se estabilizar.
Eu acho que esse primeiro tempo do Palmeiras a gente pode começar a falar da estratégia que o Palmeiras usou, que assim, foi digna de um time copeiro, pelo menos na minha visão, que foi de dividir o jogo em partes para ter o controle da partida, não é? Então, sabendo que o River Plate, jogando em casa o primeiro jogo, que tem muita força ofensiva, naturalmente viria para cima do Palmeiras os primeiros 15 minutos de jogo, 20 minutos, o quanto desse para tentar sufocar a gente, a gente separou o jogo em vários momentos, e o primeiro tempo acho que é quando isso ficou mais claro, para depois começar a ter controle da partida. Então vamos ser um pouco mais específico. O River Plate pressionando os primeiros 15 minutos, a ideia era segurar essa pressão do River Plate. E aí a gente fez aquela linha de 5 atrás com o Marcos Rocha praticamente jogando de zagueiro e o Gabriel Menino fechando o lado direito. Passado esses primeiros 15, 20 minutos em que o River Plate trocou bola com muita velocidade, era natural que o ritmo do River Plate caísse, mas continuasse com o controle do jogo. A partir do momento que o ritmo caiu, era o momento de, entre aspas, cansar o adversário emocionalmente e começar, aí sim a gente ia jogar bola, a ter a bola no pé e começar a trabalhar sempre que desce e circular, e quando é para achar a ponta, acha a ponta, e a gente começou a chegar uma, duas, três vezes, e aí a gente faz o gol, que na minha visão saiu melhor do que a encomenda para esse primeiro tempo, né? Eu não sei se a intenção era fazer um gol logo no primeiro tempo. Era de picotar o jogo, de transformar nessas pequenas partes para ter o controle da partida. É, e com o gol, óbvio, a gente teve o controle até o fim do primeiro tempo, mas do intervalo para frente era praticamente outra partida. E a gente pode falar depois de como o gol do Luiz Adriano ajudou. Mas para destacar do primeiro tempo, eu destacaria isso, de como ficou tão claro e como funcionou tão bem a nossa estratégia de transformar o jogo em vários pedaços para poder ter o controle da partida.
Como bem destacou o João aí, acho que realmente foi essencial o Palmeiras dividir o jogo em partes para saber controlar, né? Nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, a gente tinha noção que o River ia ser o River. O River ia para cima, o River ia pressionar, ia colocar sua marcação alta, ia deixar seus espaços como deixou por vezes. Mas eu acho que o que mais pegou nos primeiros 15, 20 minutos também foi aquilo que a gente estava falando na escalação, na hora que o Abel opta por Alan e por Marcos Rocha. Eu e o Gustavo Gomes trocando de posição. O Gustavo Gomes é um zagueiro que joga pela esquerda, foi jogar pela direita. Mas, então, e nesses primeiros 15, 20 minutos, o River foi para cima e eu vi uma defesa bagunçada, aparentemente bagunçada, não conseguindo suportar muito bem a pressão na realidade. Porque nos primeiros 2 minutos de jogo, o atacante colombiano, o Borré, conseguiu girar para cima do Gustavo Gomes, que estava meio perdido ali, jogando mais à direita, conseguiu uma boa finalização. Logo em seguida, Marcos Rocha toma uma nas costas, Gustavo Gomes sai para marcar, bola para o meio, e o Everton, assim como no jogo contra o Libertad, é bom destacar isso, que o Everton vem sendo um personagem fundamental para essa campanha do Palmeiras na Libertadores, faz uma grande defesa, e ali poderia ser o primeiro gol do River, num momento em que a defesa estava bagunçada. Mas assim que o Palmeiras foi encontrando seu jogo, o River foi perdendo duas ou três chances, que aí, né, o Palmeiras se viu numa posição em que poderia sair da pressão, que aí o que o João destacou, de saber separar os momentos, esse primeiro momento seria de pressão do River mesmo, que aí o Palmeiras começa a ter um pouco mais de controle do jogo. O River, no primeiro tempo, teve 72% de posse de bola. Mas, meus amigos, a posse de bola, assim como muito jornalista, muito analista gosta de falar na grande mídia, posse de bola, ou o time que tem a posse de bola é o superior. O River acabou sendo superior nos primeiros 15, 20 minutos, depois o Palmeiras soube controlar o jogo. O River teve a posse de bola até o final do primeiro tempo, até o final do jogo, para falar a verdade, mas a gente vai entrar nisso mais para frente. Mas quem saiu ganhando no primeiro tempo foi o Palmeiras, entendeu? Então a tática que o Abel montou com esses jogadores, e futura, depois desses primeiros 15, 20 minutos, foi perfeita. O Alan, ele não foi só. Ele foi o zagueiro pela esquerda. O Gomes não foi o zagueiro pela direita. Ele ficou, no momento defensivo, no miolo, como um líbero. O Marcos Rocha fecha para fazer esse primeiro zagueiro, né? Esse zagueiro mais zagueiro pela direita, às vezes saía para dar combate no meio-campo. E o Gabriel Menino, se você pegar o mapa de calor dele, a gente colocou no mapa de calor na live do intervalo, que foi ao ar, né? O mapa de calor do Gabriel Menino no primeiro tempo é impressionante. Ele é um meio-campista, o Marcos Rocha ia jogar na lateral e o mapa de calor dele é inteiro pelo lado do campo. Ele atuou como ala, caiu pelo meio também, mas marcou pela lateral. Ou seja, ele colocou o Alan para fazer esse 5 atrás no momento defensivo, com os atacantes voltando para compor o meio de campo. Por vezes eu vi o Luiz Adriano voltando, o Rony voltando, ou o Rony ficava mais à frente para puxar o contra-ataque. Então a tática dele no primeiro tempo foi essa, bem que foi exatamente o que o João falou. Soube dividir essa primeira parte, suportar a pressão do River para depois ter um pouco de domínio do jogo, puxar uns contra-ataques, foi assim que nasce o gol. Importante salientar também, tem vários elementos curiosos nessa partida, né? O Armani e o Everton talvez sejam os goleiros de ponta da América do Sul. Mas o Armani foi pro Palmeiras, o Everton foi pro Palmeiras, o que o Armani não foi pro River. O Armani, a falha do Armani é essencial pro restante do jogo do Palmeiras. Claro que tem mérito do Palmeiras de construir a jogada, o Gabriel Menino cruzou, mas o Armani vai muito mal naquele lance. E o Armani não é um goleiro de dar dessas falhas, é um goleiro de seleção argentina, disputou a Copa do Mundo, é o titular da posição. ele solta a bola no pé do Rony Rústico, que é o nosso artilheiro, talvez o rei da América atualmente. E a partir do gol, o Palmeiras soube controlar perfeitamente a partida. Foi logo depois dos 20, 15 minutos que eu me referia. Depois disso, o Palmeiras soube suportar a pressão, saiu, fez um jogo reativo de forma perfeita, contra-ataques, controlou, suportou muito bem a pressão. E daí, a partir, eu acho que tem dois momentos essenciais nesse primeiro tempo. A defesa do Everton e o Palmeiras sair na frente. A partir daí, o Palmeiras soube desenrolar o grande jogo que fez na noite dessa terça-feira.
É, só para complementar o que o Rafa falou, o Everton e o Armani são goleiros sensacionais. Os dois, no primeiro tempo, cada um teve diretamente ali uma finalização sofrida no gol. O Everton fez aquela defesa espetacular. O Armani não conseguiu. Então, esse é o ponto crucial para poder marcar esse primeiro tempo. Como os amigos já salientaram, o River é uma equipe muito forte. E o River, como mandante, eles foram para cima. O Jorginho, até na transmissão do SBT, outra coisa também, parabenizar o Jorginho. Ótimo comentarista, como é diferente quando a gente vê pessoas que entendem comentando, então isso é muito importante também. E ele abordou um ponto que é muito importante: o River sempre começa a jogada para um lado e termina pelo outro, o tempo inteiro. Ela começa pela esquerda, ela vai terminar pela direita, ela começa pela direita, ela vai terminar pela esquerda, ela começa pelo centro, ela vai afunilar e vai ficar a bola em diagonal curta. E o Palmeiras sofreu no começo, eu lembro que até os 10 minutos o Marcos Rocha ele estava perdendo muito o combate. Ele ia dar o bote, ele perdia. E o Alan um pouquinho inseguro e tal. E a partir do momento que eles começaram a se acertar, que começaram a vencer mais duelos, foi aonde o Gabriel Menino passou a jogar ainda mais do lado recuado. O Rony fechava, então tinha vezes que virava um 5-4-1. E o Palmeiras começou a ir minando o River. O River já não conseguia mais ter tanto jogada em terço final. Montiel, que... se eu não me engano, ele deu 6 assistências na Libertadores, 5 ou 6 assistências. É um jogador que é muito bom pelo lado. Ele acabou batendo muito no Gustavo Scarpa, que fez uma partida defensiva excelente. E acabou que o River não conseguiu criar. O Enzo Pérez, sobrecarregado, começou a errar passe, E o Palmeiras foi minando o River. Então o Palmeiras conseguiu segurar o ímpeto nos minutos iniciais. Depois o gol, como disse o João, caiu no colo do Palmeiras. É claro que deu mérito, mas foi um gol que, pô, muito importante. E a partir daquilo, o Palmeiras começou a trabalhar principalmente a parte psicológica. Não sei os amigos, mas uma opinião minha. A gente achava essa equipe do Palmeiras da era Crefisa uma equipe que em Copas não conseguia ter aquele espírito copeiro. Ficava em jogos de mata-mata muito nervoso. Se a gente pegar contra o Grêmio, a gente faz 1-0 fora de casa, na arena do Grêmio, e consegue perder em casa. Contra o Boca Juniors, a gente faz 70 minutos muito bons, em 20 minutos toma 2 gols bobos. Então o Palmeiras acabava se perdendo. Só que psicologicamente hoje o Palmeiras foi perfeito, do começo ao final. E quem marcou Palmeiras psicologicamente, para mim, foi o Gabriel Menino. O que ele faz no segundo tempo, depois a gente vai comentar, aquilo desestruturou totalmente o River Plate. Palmeiras começou ganhando o jogo com 2 minutos na defesa do Everton e sacramentou a vitória naquele lance do Gabriel Menino.
Só complementando que o Breno tocou um ponto importantíssimo, o Montiel, lateral do River Plate, ele é o terceiro maior... Ele é o terceiro maior jogador que deu... o terceiro na posição de assistências da Libertadores e o segundo do River. O primeiro é o Matias Soares, atacante do River. O segundo é o Rony. E o terceiro é o Montiel.
O Análise Verdão é parceiro do ClipDraw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do ClipDraw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clipdraw e garante sua licença ClipDraw. Você não vai se arrepender.
Bom, e agora eu queria saber o que vocês acharam aí dessa segunda etapa do Palmeiras, né? No segundo tempo que a gente logo já ampliou a vantagem ali nos primeiros 5 minutos com o Luiz Adriano, né? E depois a gente praticamente dominou o jogo, né? A gente teve aí a superioridade numérica com a expulsão do Carrascal. Então eu queria saber o que vocês acharam aí desse Palmeiras dominando mais a segunda etapa, além da superioridade numérica, é óbvio. O que vocês acham que foi um fator para isso acontecer?
Acho que o resumo, a gente já deu uma pincelada nessas coisas, né? Pra mim a estratégia do Palmeiras era, de novo, de separar o jogo em etapas, mas o gol do Luiz Adriano saiu cedo, o que ajudou a gente, porque o River Plate perdeu muito fácil o controle. O River Plate parecia um time desesperado, desorganizado, pouco lúcido, com a bola no pé. E facilitou o nosso jogo, e isso deu conforto para que a gente pudesse alternar, por exemplo, a altura de marcação. Começar a subir um pouquinho mais a marcação, recuperar a bola na segunda linha de marcação, com os nossos meias, com os nossos volantes subindo. Né? Então Danilo foi importante no segundo tempo, Patrick de Paula foi muito importante no segundo tempo, recuperando essas bolas e fazendo elas circular, recuperando e já ligando rápido os nossos atacantes. O gol do Luiz Adriano realmente, na minha visão, né, acabou com o River Plate no jogo. Acabou com o River Plate no jogo. A gente não precisou mais separar o jogo em etapas. Ali a gente tinha o controle do jogo, se não técnico e tático, emocional. Porque o River Plate estava perdido, não sabia o que fazer. E foi numa dessa de descontrole emocional que aí... Gabriel Menino, que de menino só tem o nome, e é óbvio que isso é um clichê, todo mundo já sabe disso, já fala isso, mas é sempre importante ressaltar. E aí foi quando ele brilhou, quando ele, além da exibição excepcional, né, em termos técnicos e táticos, que a gente já tem falado aqui há muito tempo, joga por dentro, joga por fora, na frente, atrás, constrói, cria, chega para finalizar. O Gabriel Menino fez uma exibição... excepcional na provocação, na malandragem boa do futebol, né? Tirou os argentinos do sério, provocou os jogadores sem fazer firula, né? Provocou jogando bola, isso que é importante. Ele provocou a expulsão do jogador do River Plate enfim, com a forma que ele estava jogando, solto, excepcional. Foi excepcional a atuação dele. Foi histórico, coisa de craque. Eu não canso de valorizar o Gabriel Menino, de bater palma para ele. É um tremendo jogador e sorte a nossa ter ele no Palmeiras, porque a gente fala muito do Rony, né, como um dos nomes importantes da nossa campanha na Libertadores, mas... Pode colocar o Gabriel Menino também, que desde o começo, desde a fase de grupo, ele tem jogado um bolão, ajudado muito a gente ao longo desses jogos de Libertadores.
O João destacou aí o Gabriel Menino nesse segundo tempo, e realmente o Menino fez uma partida sensacional, ele realmente é diferente. É só você pegar o gol dele na primeira fase, aquele gol que ele bate de longe, acerta um chutaço absurdo, assim, são lances de craque mesmo. Ele tem um domínio de bola nesse segundo tempo, que ele mata de chaleira, que é uma coisa absurda, e não é uma coisa, você vê um time que tá empatando fazer isso, é até questionável, né, o cara vai fazer graça, vai não sei o quê. O Gabriel Menino, ele tava com a cabeça plena, ele, porque é um menino, né, que de menino só tem de nome, mas ele na idade é um menino mesmo, parecia um veterano jogando bola hoje, lá na Argentina, contra o River Plate, o time mais temido da América do Sul. Mata de chaleira, começa a provocar os adversários na bola, jogando muito, e é aí que leva a expulsão do Carrascal, que esse sim foi menino, esse sim foi infantil, foi maldoso até, dá pra dizer que ele foi maldoso. Já tava irritado com o Gabriel... Outros jogadores do River também estavam, mas ele dá uma chegada ali, maldosa, deixa o pé, e que, se for pegar friamente, tava 2-0, O River estava perdido, o Palmeiras estava dominando? Tava, mas é o River. O River podia fazer mais alguma coisa do que aquilo com 2x0. E um 2x0 é muito melhor que um 3x0 para um jogo de volta. Então, o Carrascal deixou o River numa saia curta durante o jogo, tá fora da próxima partida. Ele que é um dos principais jogadores, principais destaques do River Plate, uma das principais referências técnicas, tá fora da próxima partida. Bom, pro Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, o Gabriel Menino não tem nada a ver com isso, e soube se aproveitar muito bem. Outro, é difícil também destacar um como melhor em campo hoje, né? Muita gente jogou muita bola hoje. Mas o Luiz Adriano é de uma inteligência fora do comum. Eu tava com o Léo na live do intervalo e ele destacava, né, o Luiz Adriano, que se mexe muito e tal. A gente até comentou que os jogadores do Palmeiras que jogam atrás do Luiz Adriano, todos, né, que ele é o centroavante, mas o meio de campo pra frente, eles se mexem de acordo com a movimentação do Luiz Adriano. Ele abre pela esquerda, aí o Rony já fecha pelo meio, o Gabriel Menino abre pela direita. O Luiz Adriano cai um pouco ali mais pra trás, o Rony também já fecha ali, o Scarpa cai pelo meio, enfim. O Luiz Adriano, ele é muito inteligente, ele demonstra essa inteligência quando ele faz o giro para cima do zagueiro pro zagueiro Rojas do River, que é uma coisa de gênio. Ele vira o corpo ali numa facilidade, carrega tranquilamente e coloca por baixo das pernas do Armani, com uma facilidade de craque mesmo. E o que a gente comentava até, eu acho que o João tava na live pré-jogo, acho que, se eu não me engano, foi o Júnior que comentou, que o Palmeiras tem poucos caras que realmente desequilibram partidas, o Luiz Adriano é um desses. Ele fez isso hoje, não tem números absurdos, ele não foi um dos que mais tocou na bola, tem 25 toques na bola. Se for comparar com o Gabriel Menino, que teve 58 toques na bola, o Patrick teve mais de 30 também, não foi um dos que mais tocou na bola, não foi um dos que deu mais finalização, mesmo sendo centroavante, deu um chute, um gol. Mas ele se movimenta muito bem, ele realmente é diferente. A gente pode ver isso também no jogo contra o América, no último jogo. Ele dá um toquinho ali no canto do goleiro, que poucos centroavantes, poucos jogadores fazem isso. Ele acha o canto livre, dá um toque fraco, mas que não tem chance para o goleiro pegar. Ou seja, a partida passou por uma atuação coletiva sensacional, mas por boas atuações individuais também. Destaco o João, destacou o Gabriel Menino, eu venho com o Luiz Adriano para esse destaque. É porque, de jogo coletivo, no segundo tempo, o Palmeiras foi perfeito. E é até difícil analisar friamente como foi esse segundo tempo, porque tem tantos fatores bons e que vão sendo levados com situações de jogo, como a expulsão do Carrascal, como provocação do Gabriel Menino, como o giro do Luiz Adriano, com gol rápido no segundo tempo. É assim, no primeiro tempo para o Palmeiras colocar... No primeiro tempo não, desculpa. O segundo tempo para o Palmeiras colocar no manual. Como jogar uma Libertadores contra o River Plate na Argentina. Tá aqui, é esse segundo tempo.
Desculpa, Brendão, antes, desculpa te cortar assim rapidinho, só pra concluir um negócio que o Rafa falou que eu acho importante. O gol do Luiz Adriano foi de craque, tá? E a gente já vinha cantando essa bola em outros conteúdos, porque a gente tava com uma dificuldade gigantesca de acertar o gol. A gente teve uma sequência horrorosa contra a Internacional, contra Red Bull Bragantino, de acertar uma bola no gol, acertar zero bolas no gol, que é um número bizarro, né, absurdo. E o Luiz Adriano, ele volta de lesão justamente para melhorar esse índice. É isso que é curioso. Hoje a gente finalizou mais bolas no gol, né? A gente finalizou 6. Aliás, a gente finalizou mais bolas do que o próprio River Plate no gol, não é? Mas é curioso como essa história do Luiz Adriano. É uma finalização, gol, ponto final. Ele guardou o que era dele. A gente dominou o River Plate porque a gente teve uma atuação coletiva excelente, mas se o jogo tivesse apertado, a gente poderia confiar no Luiz Adriano, porque se ele tivesse uma chance, ele ia guardar. Então é um jogador excepcional também, espetacular e gol de craque. O giro que ele dá em cima do zagueiro do River Plate é um espetáculo. Eu não lembro a última vez que eu vi um giro desse jeito, assim, tão gritante num jogo competitivo assim.
Só para cortar o Breno de novo rapidinho, desculpa, Breno, mas o João falou das finalizações no gol do Palmeiras. No segundo tempo, que é o que a gente está falando agora, o Palmeiras finalizou mais, não só no gol, mas como no segundo tempo todo, foram 8 contra 5. Então você vê que o tamanho do domínio do Palmeiras no segundo tempo foi realmente uma coisa para colocar no manual.
Vamos lá, começar. O gol do Luiz Adriano foi muito difícil. A finalização que ele dá é uma finalização que muitos jogadores, eu acho que muitos jogadores iriam errar a finalização, porque ele tá muito próximo do Armani, ele espera o Armani decidir o que vai fazer, ele vê que o Armani abre as pernas um pouquinho antes, ele só dá o tapa. Isso é muito inteligente, tem que ser algo muito rápido, porque ele tá vendo o cara correndo com ele, ele já deu uma arrancada, não é tão que depois ele sai escorregando, então ele tem uma fração de segundo para tomar uma decisão. E isso mostra como ele é um cara diferente, que é um cara que é muito bom, muito bom, e a gente tem que valorizar muito o Luiz Adriano, que ele é muito importante. É, para mim, o segundo tempo do Palmeiras, na temporada 2021, foi o melhor tempo de jogo do Palmeiras disparado. A gente teve alguns jogos muito bons, muito bom, mas aí, aí eu pego o quê? É, quando a gente fez jogos muito bons pela Libertadores, falava, ah, com o adversário não é aquilo. Ah, fez 4 gols no segundo tempo, mas o adversário é tal adversário, é o Delfim, com todo respeito. Agora, contra o River Plate, semifinal de Libertadores, jogando no Monumental de Núñez, perdão, jogando no Libertadores de la América, e o Palmeiras vai lá e consegue fazer 2 gols com tranquilidade no segundo tempo, fazer um segundo tempo excelente. O River não teve uma oportunidade clara de gol no segundo tempo. A gente fala tanto de catimba, né? Catimba, catimba, catimba. E quando vem catimba, o que que vem? Vem confusão, vem cera, vem chutar a bola longe, não é? A catimba que o Gabriel Menino fez, sabe qual foi? Jogar bonito. Aquela jogada de chaleira que eu falei antes, acabou com o psicológico do River. É, a nossa imprensa gosta tanto de falar que os argentinos psicologicamente são muito bons, que tiram os brasileiros do sério e tal. O Palmeiras foi lá com tranquilidade, sem agredir ninguém, sem fazer muitas faltas, apenas jogando bola, foi inteligente, tirou o River do sério. É, o Enzo Pérez vai cobrar o Gabriel Menino pelo lance. É, o De La Cruz começa a reclamar, o Pascal é expulso de forma merecida. Então o Palmeiras soube pisar no calcanhar do River, soube neutralizar o River. Fez um segundo tempo excelente. É, a gente citou que o River tinha essa deficiência em saída de bola. E no segundo tempo isso ficou evidente. O tanto de bola que o Palmeiras roubou, que o João já destacou, no campo ofensivo foi um absurdo. E aí destaco 2 jogadores, o Patrick de Paula e principalmente o Danilo. Os amigos destacaram o Gabriel Menino, o Luiz Adriano e agora destaco o Danilo. Que partida sensacional desse garoto. É um domínio corporal, um gesto, como ele tira a bola da pressão, como ele tem uma tranquilidade, como ele lê espaço, como ele tem um ótimo passe, como ele tem uma grande visão de jogo, como ele marca bem um contra um, a abordagem dele é muito boa, ele estica a perna, corta a linha de passe. Então o Palmeiras conseguiu, no segundo tempo, deixar o River sem saber o que fazer. Fez um ótimo segundo tempo, teve mais oportunidades. Tem aquela do William Bigode, que ele quase faz o gol. Tem a finalização do Patrick, com uma ótima defesa do Armani. Então, foi uma partida do Palmeiras fantástica na segunda etapa. E uma vitória totalmente merecida.
Entrando em mais um mérito sobre essa segunda etapa, eu acho legal também destacar que o Abel, ele é muito inteligente, né? E, assim, o torcedor... O torcedor não é bobo, o torcedor assiste jogo e pede substituição, pede trocar aqui, ali. E normalmente, nos últimos anos de Palmeiras, a gente vê o técnico fazendo o contrário do que a maioria da torcida pensava, né? O Abel parece que ele vê o jogo como a gente também, né? Ele coloca, pô, o time agora precisa de velocidade, precisa contra-atacar. Põe o Breno Lopes, que entrou muito bem. Ah, o Danilo tá amarelado, o Patrick tá amarelado. Põe o Emerson, põe o Zé Rafael. Então, assim, as substituições foram essenciais também para o Palmeiras saber controlar o jogo, preservar os jogadores fisicamente e sair com esse resultado perfeito. E também destacar mais um gol perdido pelo William, que é um grande jogador, mas tem que parar de perder gol.
Só para não cortar você, Boris, rapidinho, o Rafa falou das mudanças. É, a hora que o Abel ele chama... Se não me engano, foi o Breno e o Emerson Santos junto. Foi na hora que o Patrick tinha acabado de fazer uma falta. Ele faz uma falta em cima do Borré, que ele chega um pouquinho assim atrasado, vem o time inteiro do River pressionar, porque ele já tinha amarelo. Naquele momento, o Abel já chama o Emerson, já tira o Patrick e consegue deixar a equipe com os jogadores até o final. esse time, entender o jogo, ter essa leitura do jogo até em momento de substituir é fundamental.
Bom, um ponto que eu acho que eu gostaria que vocês falassem, o quanto vocês viram isso como influência no jogo, né? Foi a recuperação física da equipe, né? Porque o Palmeiras, desde que voltou aí o futebol, por conta da parada lá da Covid-19, a gente jogou toda quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Porém, dessa vez a gente teve mais uns dias aí para treinar, né? Nosso último jogo tinha sido no meio de semana, lá contra o América Mineiro, né? Então eu queria saber assim, vocês viram a recuperação, vocês consideram, né, que essa recuperação física foi um fator determinante para a equipe do Palmeiras ter jogado tão bem hoje?
Puxa vida, Buras. Eu sou meio conservador com isso, acho meio complicado falar que teve de fato uma recuperação física, até porque eu não estava nos treinos e eu não tenho. Eu não tenho elementos para afirmar isso. Ok? Posso falar aquilo que. É de observação, é aquilo que a gente pode falar. E aparentemente essa semaninha de treino fez muito bem pro time. Mas vamos lembrar também que na quarta-feira passada a gente já tinha destacado isso no jogo contra o América. Meio que aos trancos e barrancos a gente deu um jeito de pressionar a bola, de ser um pouquinho mais intenso para controlar o jogo da forma meio torta, da forma que dava para controlar. Mas a gente conseguiu. Nesse momento eu acho muito complicado falar. Agora que esses 5 dias fizeram diferença, fizeram. Eu acho que principalmente na questão de treinamento, de você conseguir orientar os seus jogadores, conversar, preparar uma semana em função do jogo. Eu acho que nisso a gente pode afirmar que esses dias foram importantes. Agora da questão física, eu não sei, eu sou meio conservador com isso. De falar sobre isso sem ter elemento suficiente para afirmar que fez diferença ou não. Não sei o que os amigos pensam sobre isso, mas... Enfim, é só uma posição minha.
Lógico, o que o João falou é verdade. A gente não está no treinamento, a gente não está no CT, né? Na recuperação física dos atletas. Mas concordo com ele que eu acho que o mais determinante... Também foi a questão física, claro, mas o mais determinante foi ter o Abel ter um tempinho, mesmo que curto, para treinar o time para essa partida. Ele sabia o tamanho dessa partida e ele sabia o que fazer, qual que era a estratégia, o que eu vou fazer contra o River Plate na Argentina. Ele preparou o time para isso. Mesmo tendo uma baixa de última hora, que foi o Luan, baixa importante, entrou ali, eu tenho uma tática na cabeça que pode fazer sentido aqui, colocar o Alan aqui. Meu time já treinou com isso, a gente viu que o time está treinado para jogar, para defender com 5, atacar com 4 no meio campo, às vezes fazendo um 4-2-3-1, enfim, muito bem treinado o time, muito bem preparado para essa partida. Mas na minha visão, mesmo não tendo todos os elementos para opinar sobre, eu achei a parte física essencial, porque nas partidas que o Palmeiras teve um rendimento pior, aí dá para pegar o jogo com o Inter, com o RB Bragantino, o primeiro jogo contra o América e o primeiro contra o Libertad, lá no Paraguai. Uma parte do jogo no segundo jogo contra o Libertad também. Dava para pegar, por exemplo, um jogador como o Rafael Veiga, que hoje não jogou, mas o jogo entrou no decorrer da partida. Rafael Veiga, eu via a queda de rendimento dele muito ligada com a questão física. Rafael Veiga parecia um cara de língua de fora no decorrer dos segundos tempos, né? Talvez seja por isso que a queda de rendimento dele ocorreu. Também acho que ele não jogou hoje só por conta de uma tática de povoar o meio campo com caras que marcam e atacam um pouco mais. Mas talvez, por exemplo, a gente veja mais a questão física nesse jogador, no Rafael Veiga. Vamos ver como é que ele vai entrar nas próximas partidas, se o rendimento dele aumenta, se melhora. Mas acho que também pode ter a ver, sim, com a questão física, o Palmeiras ter descansado um pouco nesses últimos 5 dias, que, querendo ou não, uma maratona de 46 jogos no decorrer da temporada, depois da parada, o Palmeiras fez 60 jogos, 60 ou 61, desculpe se eu estiver falando bobagem, mas é entre 60 e 61 jogos na temporada, o River fez 29. Isso faz muita diferença.
Pô, com certeza. Acho que os amigos já salientaram muito bem e o descanso ele é fundamental. Quando você não tem um bom descanso, quando você não consegue ter um tempo, principalmente para descansar, seu corpo ele vai reagir de uma forma diferente. Se a gente pegar, não é só falando, não é desculpa, porque o Palmeiras ganhou, mas o Abel bate muito nesse ponto. Primeiro que os jogadores, quase todo mundo pegaram Covid. Então teve muitos que sentiram sintomas. A gente ainda não sabe o tanto que isso pode reagir a longo prazo. A gente ainda não tem informação se em alguma pessoa esse sintoma fica além do tempo que fica em outros. Então tem esse fator também, a gente não pode ignorar. O outro que o Abel sempre fala com o nosso elenco, ele é enxuto. Ele é um elenco curto. Você não tem duas, três posições para todos. Por exemplo, se a gente pegar hoje, a gente não tem o Felipe Melo lesionado. A gente tem de volantes o Gabriel Menino, o Danilo e o Patrick de Paula. O Abel, ele tira o Danilo. Ele entrou com os três no campo. Ele tira o Danilo, ele coloca o Zé Rafael, que a gente também pode considerar um volante. Ok. E para tirar o outro? Como que ele faz? Para tirar o Patrick. Então ele tem que improvisar o Emerson. Então, e provavelmente se o Palmeiras entrar com o time reserva contra o Sport, o Emerson deve jogar. E se precisar do Emerson no jogo de volta contra o River, ele joga de novo. Então é uma sequência muito grande. E esse tempo de descanso, ele é fundamental. E o descanso, ele acarreta num melhor desempenho físico, consequentemente o Palmeiras conseguiu aplicar aquilo que queria de estratégia. Porque não é algo fácil você pegar, principalmente destacando dois jogadores, Gustavo Scarpa e Gabriel Menino, ter que o tempo inteiro apoiar, subir, dar profundidade, e o tempo inteiro recuar, o Menino na linha de 5, o Scarpa quase fazendo uma linha de 6, sabe? Então, o tempo inteiro, um desgaste físico enorme. Então, eu acho que a parte física, claro que a gente também não é especialista, mas a parte física, ela melhorou sim, principalmente pelo descanso.
Bom, para a gente encerrar aqui esse podcast, eu queria que vocês falassem um pouco como tópico final. A gente dá um foco agora para falar do nosso trio de meninos no meio-campo. Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula. Patrick de Paula, que se eu não me engano, ele não vai estar no jogo da volta, né? Porque levou o terceiro cartão amarelo. Enfim, queria saber o que vocês acharam da partida desses meninos aí que foram enormes hoje, né?
Acho que a questão técnica e tática a gente falou bastante já, a gente foi e voltou dependendo do que a gente estava discutindo. Assim, eu queria destacar um outro lado, cara, da presença desses jogadores, é uma coisa mais emocional mesmo. Como é legal, cara, ver três jogadores de categoria de base formando meio campo num jogo decisivo, num jogo dessa grandeza. Eu sempre falei em outras oportunidades que eu não sou muito chegado, não gosto muito dessa ideia de ficar subindo jogador de categoria de base, porque é uma coisa que leva tempo para o jogador se adaptar e aí depois tem pressão, tem encheção de saco quando o jogador não vai bem, e eu prefiro evitar esse tipo de coisa. Então coloca o cara mais velho lá, vai tomar xingo e fim de papo. Assim, eu meio que tô cansado, entendeu, de idealizar coisa no futebol brasileiro, por isso que eu não compartilho dessa ideia de usar muito jogador de categoria de base. E nessa semifinal, eu me permiti sentir esse gostinho, entendeu, de ver a coisa dar certo, de falar, pô, funcionou colocar três jogadores de categoria de base num jogo desse tamanho pra ajudar o Palmeiras. São três jogadores excepcionais, são fantásticos. O passe do Danilo, no primeiro jogo, o passe do Danilo já me chamou a atenção, como ele domina a bola sempre pra frente, como ele... Claro, ele também combate, ele é bom na fase defensiva, mas o jogo ofensivo do Danilo me apaixona, como ele joga sempre de cabeça erguida, como ele domina a bola sempre conduzindo, é sempre em progressão, levando para o espaço vazio para poder ter campo de jogo, e como ele busca sempre o passe para frente. O Patrick, já falei isso semana passada, acho que o Breno estava no podcast também, de que eu fico muito feliz de ver o retorno do Patrick, porque o Patrick foi chamado de muita coisa, acho que de forma até injusta e covarde, no período que ele estava mal. É, chamado de preguiçoso, algumas coisas terríveis, assim, quando na verdade o problema dele era de treinamento. Pra mim era muito óbvio isso, era um jogador que tava dominando bola de costas, que tava com um ritmo abaixo, tava sem intensidade. Ele precisava trabalhar, ele simplesmente precisava trabalhar. Ele precisava que alguém chegasse no ouvido dele e falasse assim: Patrick, você precisa fazer a cobertura. Você não sabe que precisa fazer a cobertura, então faça, eu estou te orientando, estou te ensinando. É, domina a bola, não domina de costas, domina com o corpo virado de lado. Enfim, é uma série de detalhes de dia a dia. E o Patrick ajudou demais o nosso time hoje também. É, fase defensiva, fase ofensiva, circulando bola. Teve um chute dele no segundo tempo de fora da área que forçou uma boa defesa do Armani. Enfim, eu me permiti hoje a desfrutar disso, sabe? Dessa coisa que eu não idealizo mais. Eu fui vencido pelo cansaço de esperar o futebol brasileiro apostar em categoria de base. Não vejo mais isso. Hoje eu me permiti desfrutar. E parabéns pra eles. Parabéns. Eles merecem muito. Eu tô muito feliz. Muito feliz por eles terem ajudado a nossa classificação, terem jogado tanta bola hoje pelo Palmeiras.
No meio de campo sub-21, né, do Palmeiras, o Patrick com 21, o menino com 20 e o Danilo com 19. A gente pode até imaginar esses três garotos entrando em campo na época do Luxemburgo, ou se o Luxemburgo fosse o técnico hoje. Podia até pensar que o Luxemburgo escalava eles bastante mesmo. Mas como o João falou, um treinador atualizado, que sabe o que está fazendo, que tem uma tática, faz a diferença e potencializa o individual. O que era o Patrick na fase final de Luxemburgo, o que é o Patrick agora com o Abel Ferreira, que até começou mal, começou no banco. Mas assim, o Abel Ferreira até falou nas entrevistas: vai jogar quem estiver me mostrando o trabalho. E o que ele fez com o Patrick? O que ele deve ter feito, né? Chamou o que o João falou: ó, você tem que fazer uma cobertura, você tem que fazer isso, tem que fazer X, Y, tem que correr pra cá, correr pra lá. O Patrick de Paula chegou a atuar quase como um segundo atacante na mão do Abel Ferreira, pra vocês terem uma noção. Então, o treinador faz toda a diferença. E na hora que a gente viu a escalação, pra estratégia do Abel foi perfeito escalar os três garotos, os três que ele escalou no meio de campo. Mas assim, o que eu fiquei pensando, tem o ônus e o bônus disso. Você não escalar o Zé Rafael, por exemplo, que é um cara mais rodado, mais experiente, ou, enfim, não escalar o Veiga no meio de campo, que é um cara também mais experiente, embora não seja tão... O Palmeiras tem uma idade, uma faixa etária média dos jogadores que é até baixa, mas assim, os jogadores são mais experientes, os meninos estão subindo agora. E se eles sentirem o jogo? E se eles chegarem lá, mesmo que sem torcida? Esse fator acho que foi importante também. Mas mesmo que sem torcida, chegar lá contra os caras chatos do River Plate, que ficaram falando no ouvido do Gabriel Menino o jogo todo, que se irritaram, que perderam a cabeça aqui, né? E se eles sentirem a partida? E se o Danilo não tiver a calma que ele teve para fazer um giro na hora que o Theo José falou na transmissão? Não pode perder a bola aí, não pode perder a bola aí. O Danilo dá uma pedalada, gira e sai para frente. Personalidade é essa? Os caras são diferenciados. O Danilo é diferenciado, o Patrick de Paula é diferenciado, o Gabriel Menino também diferenciado. E com uma personalidade impressionante e que fez colocar qualquer papo de que deveria ter entrado com o Zé Rafael, deveria ter entrado com qualquer outra formação, qualquer outros nomes. Os meninos vestiram a camisa, o Patrick com a 5, o Gabriel Menino com a 18, o Danilo, quando esqueci o número dele, mas eles jogaram muita bola, e é assim que tem que ser.
Eu tenho duas coisas só para acrescentar. Primeiro, eu tô com... Que pena que não dá para vocês verem a imagem. Eu tô com um print aqui, de uma frase do Juca Kfouri. Ele fala o seguinte, o Palmeiras, abre aspas, o Palmeiras que não queira jogar de igual para igual com o River. Fecha aspas. A gente pega o meio de campo do River. Enzo Pérez, Nácio Fernandes e De La Cruz. A gente pega o meio-campo do Palmeiras. Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. Os três do Palmeiras jogaram de igual para igual com os três do River Plate. Não importou idade, experiência, os três garotos do Palmeiras jogaram muita bola, muita bola. O Patrick, fundamental para tirar a bola da pressão e quebrar essa marcação do River. O Danilo, fundamental para recuperar a bola por dentro e impedir as progressões do De La Cruz e a saída do Enzo. O Gabriel Menino, um todo campista, um jogador completo. Tomou conta do corredor direito inteiro, por dentro, foi sensacional. E ainda cavou e conseguiu a expulsão do Carrascal. E o segundo ponto que eu tenho que falar para vocês, aproveitem, desfrutem. Sem comparação alguma, imagina. Eu particularmente, quando o Neymar estava no Brasil, eu gostava de ver o Neymar. Poxa, pô, aquela Libertadores pelo Santos foi surreal. Gostava de ver ele desfilando em campo. Então aproveitem. Aproveitem o Danilo. Aproveitem a calma do Danilo, os giros do Danilo. Aproveitem a visão de jogo do Patrick de Paula. Aproveitem o jogador completo que é o Gabriel Menino. Amanhã ou depois a gente sabe que eles vão para a Europa. Mas enquanto estão aqui, aproveitem, desfrutem e valorizem. Porque os três são da base do Palmeiras.
Só salientando o que o Breno destacou, foi perfeito, perfeito. Bateu de frente com o meio de campo do River Plate. Meio de campo do River Plate. Pegar, analisar por cima, assim como muita gente estava fazendo. Enzo Pérez, seleção argentina, 34 anos, Copa do Mundo nas costas. Nacho Fernandes, 30 anos. De La Cruz, seleção uruguaia. Alguns diriam, não dá para bater de frente. Gabriel Menino, 20 anos. Patrick de Paula, 21. Danilo, 19. Bateram de frente, levaram por 3-0.
Bom, ouvintes da Análise Verdão, por hoje é só. Creio que todos vocês gostaram bastante aí desse podcast. Afinal, hoje foi para falar de vitória, foi para falar de chocolate. 3-0 aí no River Plate. Queria falar primeiramente para vocês seguirem o Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão, no Instagram, Análise Verdão, e se inscreve no canal, que é Análise Verdão também, a gente está fazendo aí. Nessa semana está cheio de live, então está valendo muito a pena conferir o nosso conteúdo. Agora, queria agradecer primeiramente a participação do João Marcos nesse podcast. Valeu, João.
Valeu, Buras. Obrigado por mais esse podcast. Obrigado, Rafa. Obrigado, Breno. Todo mundo que ouviu a gente... de novo, é uma noite histórica, guardem isso na memória de vocês, no coração de vocês, porque sendo campeão ou não da Libertadores, espero que a gente seja, são jogos como o de hoje que fazem a história ficar mais rica, são jogos como o de hoje que consagram jogadores, que consagram treinadores, enfim. Para finalizar, só um dado curioso do Ricardo Spinelli da ESPN. Ele colocou no Twitter, só para a gente ter dimensão do que representa essa vitória de hoje, tá? Antes dessa partida, River Plate-Palmeiras, o River Plate só tinha perdido duas vezes em casa por 3 gols de diferença em toda a história da Libertadores. A última vez que isso aconteceu foi em 82, eles perderam de 3-0 para o Flamengo. Fazia 39 anos, então a gente quebrou um tabu de 39 anos na Libertadores. 39 anos que o River Plate não perdia por 3 gols de diferença em casa, né, com seu mando de campo. Enfim, noite histórica, aproveite, torcedor, estamos muito próximos da final e o sonho continua. Um abraço.
Queria agradecer também a participação do Rafael Oliva. Valeu, Rafa.
Valeu, Buras, valeu, João, valeu, Breno. Muito obrigado para você que escutou a gente naquilo que o João falou, uma partida histórica. O Mauro Betin falou no final da transmissão que talvez... dá para falar em uma das melhores atuações do século. Nem na década, do século. Então a gente tem que aproveitar muito, muito mesmo. Porque essa partida, assim como eu falei do segundo tempo, a partida inteira é para colocar no manual. Como enfrentar o melhor time da América do Sul na casa deles. Assim, dificilmente a gente vai ver uma partida como essa num espaço curto de tempo. Uma noite histórica. Não estamos aqui exaltando o Palmeiras à toa. pessoas que acompanham a análise não sabem que a gente não leva para um lado clubista e tal, é que o jogo de hoje foi exemplar, foi muito bom mesmo. Até porque muita gente colocava, eu colocava, o João colocava, o Breno colocava, o Buras colocava. River, favorito, time a ser batido. Palmeiras enfiou 3-0, não é pouca coisa. Então muito obrigado para você que acompanhou a gente e tomara que a gente seja campeão, mas é o que o João falou. A noite de hoje, a vitória de hoje, tá pra história.
E agradecer por fim a participação do Breno Barbosa. Valeu, Brenão.
Pô, é um prazer sempre estar com vocês aqui e hoje ainda mais. Obrigado, Buras, obrigado, João, obrigado, Rafa, obrigado a todos vocês que estiveram conosco até esse momento, né? E pra encerrar, rapaziada, quero deixar uma frase do Mauro César Pereira. Comecei com o Mauro César, vou terminar com ele. Ele falou o seguinte, abre aspas, Palmeiras pega a moleza, goleia e segue à espera de desafios maiores com Abel, fecha aspas, em uma das partidas do Palmeiras pela Libertadores. Eu acho que o desafio hoje foi bom, né? Acho que o Palmeiras pegou um time grande e goleou e cumpriu o que era esperado, né? Então, forte abraço a todos, vamos que vamos, avante Palestra, um mau título, assim como foi 99, 3-0, hat-trick de Alex, 3-0 em 2021.
Isso aí, ouvinte da Análise Verdão, então, é isso aí, vamos nos despedindo, eu fui Vitor Biratini, apresentei aqui mais podcast por jogo, e como eu já disse, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!